queridos irmãos, graça para o nosso Deus, por todos nós. Eu queria, nesse momento, trabalhar com os irmãos a partir do texto de 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 até o verso 5. Esta epístola foi escrita, tradicionalmente nós acreditamos, pelo apóstolo Pedro, e ele escreveu quando estava em Roma, por volta do ano 62, 63, depois de Cristo. Então é um período em que a igreja estava começando a enfrentar algumas provações de forma mais geral. E ele escreve para um grupo de cristãos, ou um grupo de igrejas que fazia parte ali da região da Ásia Menor. Muito provavelmente, o que motivou Pedro a escrever foi um surto crescente de perseguição. E um surto crescente de perseguição local. E por causa dessas perseguições, alguns irmãos estavam sofrendo. E o propósito de Pedro com essa epístola é encorajar os cristãos diante da perseguição. Ele quer ensinar os seus leitores a sofrerem como cristãos. Isso é muito importante, é sobre isso que eu quero tratar nessa noite com os irmãos. Como sofrer como cristão? Então nós vamos trabalhar a partir do texto. 1 Pedro, capítulo 1, versos do 3 a 5, que diz assim. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, nós te bendizemos e suplicamos, ó Deus, que o Senhor fale conosco pela tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, instrua-nos, corrija-nos, segundo a tua boa vontade. Que nós, ó Pai, a partir dessa palavra, possamos ser transformados e mais parecidos com Cristo. É isso que nós te pedimos, no nome do nosso Redentor Jesus Cristo. Amém. Apóstolo Pedro escreve para um grupo de cristãos que estavam enfrentando dificuldades. Uma realidade não muito diferente da nossa. Todos os cristãos, em todos os lugares, sofrem. Nós estamos finalizando o ano de 2023. Quanta coisa não aconteceu nesse ano. A gente passa por muitos momentos bons e damos graças a Deus por isso. Mas a gente também enfrenta muitas dificuldades e muitas provações. A pergunta é, diante das provações, diante dos sofrimentos, como nós reagimos? Por vezes nós reagimos com ressentimento. Em outros momentos nós murmuramos, reclamamos, Deus, por que comigo? Deus, isso não está certo. Eu não mereço passar por essa situação. Eu não mereço enfrentar tanta dificuldade. Por que comigo? Outras vezes nós caímos em um sentimento de autocompaixão. Nossa, eu sou tão bonzinho. Nossa, eu sou tão perfeito. Isso só acontece comigo. Isso só acontece comigo. Em outros momentos, alguns casos, e esses são casos complicados, alguns abandonam a fé. E há uma lógica por detrás. As pessoas afirmam, quando eu não era cristão, eu não sofria não. Só foi eu crer em Jesus, as coisas parecem que ficaram mais difíceis. O que, que eu vou fazer? Vou voltar para a minha antiga vida. No mundão, as coisas eram mais fáceis. Outros, seguindo do abandono da fé, desobedecem ao Senhor e fazem coisas equivocadas. Sabemos que o sofrimento é algo desagradável. Ninguém gosta de sofrer. Embora saibamos que vamos passar pelo sofrimento. Se você não está sofrendo agora, você já sofreu. ou você vai sofrer. Essa é uma realidade que nós precisamos entender. Em algum momento, nós vamos sofrer. Porque nós servimos a Deus em um mundo que odeia a Deus. Em um mundo manchado pelo pecado. Então, nós vamos sofrer em alguma medida. E precisamos, diante desta certeza, entender como lidar com os sofrimentos, como reagir aos sofrimentos. Pois, se você quer viver de forma piedosa, você vai passar por dificuldades. E quando nós falamos do sofrimento e das reações ao sofrimento, é importante lembrar que existem possibilidades, na verdade, existem duas possibilidades de resposta aos sofrimentos ou às lutas. Uma resposta é inadequada, consequentemente, a outra é adequada. A resposta inadequada é quando nós reagimos ao sofrimento de modo pecaminoso. Quando nós lidamos com o sofrimento de um modo que não é bíblico. Quando nós tentamos seguir com todos aqueles erros que eu acabei de mencionar. Murmuração, autocompaixão, abandono da fé. E quando nós lidamos com o sofrimento de forma inadequada, nós entramos em uma espiral descendente. E começamos a nos afundar. Saindo da situação de sofrimento para a situação de desespero. Ficamos desesperados. Mas existe uma resposta adequada, que é a resposta bíblica, que é quando nós seguimos com as respostas que a Escritura Sagrada nos orienta. E quando nós fazemos isso, nós não caímos numa espiral descendente, mas sim numa espiral ascendente. E saímos do desespero para a esperança. E é assim que a Escritura Sagrada nos ensina a lidar com o sofrimento. A lidar com o sofrimento com base na esperança. E Pedro, nessa epístola, ele lida e ajuda os cristãos desse modo. Então, Pedro, nessa epístola, ele está ajudando os cristãos a lidarem adequadamente com sofrimentos decorrentes de perseguição. E ele vai trabalhar isso de alguns modos. Então, ele vai ajudar os irmãos a lidar com o sofrimento de modo adequado. E durante toda a carta, ele vai apresentar algumas razões ou alguns modos adequados para lidar com o sofrimento, além do texto que nós estamos lendo. No verso 6, ele vai dizer que, diante das dificuldades, nós precisamos exultar de alegria. Ele vai dizer o seguinte: nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações. Então, ele ensina... Vai dar certo. Ele ensina que a gente precisa lidar com os sofrimentos com alegria. No capítulo 2, verso 12, ele vai deixar claro que os irmãos devem sofrer seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Lá no capítulo 4, verso 16, ele vai dizer que os irmãos sofriam pelo fato de serem cristãos e que eles não deveriam estranhar a perseguição, pois isso era algo real que acontece na vida do crente. Olha só o que diz o verso 12 e 13 do capítulo 4. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Então, novamente, ele fala para nós sofrermos com alegria, porque quando nós sofremos, nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo Jesus. Ele vai apresentar outras realidades para o sofrimento. O sofrimento é uma experiência normal dos cristãos em uma sociedade perversa. Os sofrimentos não estão fora da vontade de Deus. Na verdade, eles têm como objetivo de provar a nossa fé como genuína. Isso ele diz no verso, no capítulo 3, verso 7. Ele diz o seguinte: capítulo 1, verso 6 e o verso 7. É aquele que a gente leu. Nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então ele deixa claro que os nossos sofrimentos têm como objetivo mostrar que a nossa fé é genuína e verdadeira. Dentre muitas reações que Pedro vai nos ensinar, o texto que nós acabamos de ler, ele vai mostrar uma outra reação que dificilmente a gente pensa, que é a reação de adoração. Diante do sofrimento, nós precisamos adorar o Senhor. Jó, quando perdeu tudo, ele adorou o Senhor. Pedro está escrevendo para irmãos que estão sofrendo. E como ele começa a sua epístola? Adorando o Senhor. Nós costumamos murmurar, reclamar. Isso não está certo, Deus, você está errado. Eu não deveria passar por isso. E quando nós vamos para a Escritura Sagrada, nós vemos os crentes adorando o Senhor, mesmo em meio às piores dificuldades. E aqui nós temos o exemplo de Pedro, que escreve para os irmãos, e antes de começar a lidar com todas as questões que eles estão enfrentando, ele adora o Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1, verso 3. Então, diante das tribulações, nós precisamos reagir adequadamente. E uma das reações adequadas é a adoração. Diante das dificuldades, nós precisamos reagir às dificuldades. Um dos modos de reagir é com a adoração. Pois o Deus a quem nós adoramos, mesmo em meio às dificuldades, permanece digno de adoração. E Pedro apresenta razões para isso. Ele não simplesmente diz, adora o Senhor. Porque poderia ser assim. Deus é digno de adoração. Mas Pedro fala, adora o Senhor. Ele adora o Senhor. E além disso, ele apresenta as razões para isso. E as razões que estão aqui no texto são razões que nos dão esperança. Primeiro, nós precisamos ou nós devemos adorar o Senhor em meio às dificuldades porque Ele nos regenerou com base na sua grande misericórdia. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Até aqui, veja só o que Pedro, ou como Pedro trabalha aqui o seu argumento. Nós devemos adorar o Senhor, louvar e bendizer a Deus. Por quê? Porque Ele nos regenerou. E o que é isso? O que significa isso? O que significa dizer que Deus nos regenerou? É simples. Ele nos fez nascer de novo. Ser regenerado é ser ou passar pelo processo do novo nascimento. O Senhor Jesus falou algo parecido com Nicodemos. Quando Nicodemos veio ao seu encontro, Jesus deixou claro que ninguém poderia ver nem adentrar o reino de Deus se não nascesse outra vez, se não fosse regenerado. E aqui é algo simples de ser explicado. Nós, como herdeiros do pecado de Adão, nascemos em pecado. Nascemos mortos em delitos e pecados, como Paulo deixou muito claro. E permaneceríamos nessa condição até o inferno, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus. Nós permaneceríamos mortos até o momento final, se não fosse a graça do nosso Deus. Então Deus, através do Espírito Santo, olhou para pessoas mortas, e todos nós estávamos nesta condição, e deu vida. Ele nos deu vida. Isso é muito importante, porque em meio às dificuldades, em meio aos sofrimentos que esse mundo pode nos colocar, ou nos faz, ele pode nos colocar, nós podemos ter ciência e esperança que nós temos vida. E ninguém pode tirar isso de nós. Nós estamos vivos, mesmo em meio às dificuldades. Ah, mas eu passei por provação e essa provação pode me levar à morte. Mas vai ser morte simplesmente física, porque você já está vivo. A vida que nós temos em Cristo é algo muito importante, muito maior do que qualquer sofrimento que nós enfrentamos. Ele nos regenerou. E a pergunta que nós devemos fazer é: será que Deus olhou e viu algo bom em nós para dizer, vou transformar aquela pessoa? Olha só, que bonitinho. Que pessoa boazinha. Eu estou vendo aqui no futuro, ele vai ser um bom crente. Então, vou, porque ele vai, ele merece isso, ele merece. Então, ele vai ser transformado. Vou dar vida aí. Não, ninguém merece. Então percebe, nós estamos sofrendo em um mundo de pecado, mas nós já recebemos vida de graça. O texto diz que tudo isso aconteceu segundo ou com base na muita misericórdia de Deus. E não é pouca misericórdia. Não foi porque nós merecemos, mas foi porque Deus foi misericordioso conosco. Deus é misericordioso. E a misericórdia de Deus é o seu amor, destinado a pecadores que sofrem as consequências do pecado. A misericórdia de Deus envolve o fato de Deus não nos punir como nós merecemos. E diante de toda essa realidade, o que nos resta é louvar. É bendizer ao Senhor como Pedro faz. Bendito, louvado o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele Deus que, tendo seu filho unigênito, enviou este filho ao mundo para morrer em nosso lugar, para que nós, de graça, recebêssemos salvação, recebêssemos vida. E diante dessa realidade, o sofrimento se torna pequeno, embora seja pesado e difícil, mas quando comparado com a graça que nós recebemos, ele fica mais leve, ele fica mais tranquilo. Então, nós devemos adorar a Deus porque ele nos regenerou com base na sua grande misericórdia. A segunda razão pela qual nós precisamos ou devemos adorar a Deus é porque ele nos regenerou com propósito. Deus nos regenerou com propósito. Ele poderia simplesmente ter dado vida. Vou dar vida para essas pessoas. Para quê? Né? A gente tem que fazer essas perguntas. Né? Para quem que Deus fez isso? Qual era o propósito dele? Ou será que ele tinha um propósito? Sim, ele tinha um propósito. Ele nos regenerou com um propósito. E o propósito, segundo o texto, é a viva esperança. Porque ele nos regenerou para uma viva esperança. Isso é muito importante. É muito importante a gente falar sobre esperança. Porque todos precisam de esperança. Quem não tem esperança vive desesperado. E o nosso mundo é um mundo que vive em desespero. As pessoas estão passando por muitas dificuldades e não têm esperança. Isso coloca elas naquela condição que eu acabei de falar na introdução. Elas ficam desesperadas. Estamos terminando um ano e vamos iniciar um novo ano. E aí começa as expectativas. Né? O que você espera para o ano de 2024? Ah, eu espero que seja um ano melhor do que esse que passou. Ah, eu espero que as coisas melhorem, a economia melhore. Espero que eu consiga um melhor emprego, que eu seja promovido no meu trabalho. Então a gente começa a ter algumas esperanças. Mas sabe qual é o problema? É que essas esperanças, elas podem falhar. Elas não são firmes. A gente não sabe se as coisas vão melhorar. Pensando financeiramente, a gente não sabe. Tudo é muito incerto. Na verdade, quando nós olhamos para a realidade do mundo no qual nós vivemos, a gente percebe uma esperança muito morta. As pessoas estão esperando coisas que não dão base nem firmeza. Só que nós temos algo diferente. Nós temos esperança. E uma esperança viva, não é morta. A nossa esperança é uma esperança viva. E essa é a esperança que nós precisamos apresentar para as outras pessoas. Uma esperança real. E qual é essa esperança? O texto deixa claro que é a esperança da ressurreição, ou que está baseada na ressurreição de Jesus Cristo. A gente pode pensar aqui na redenção final. A nossa redenção final. Essa é a nossa esperança. E por que que isso é importante de ser falado para um público que estava sofrendo? Porque a gente tem que lembrar que esse mundo e todos os sofrimentos desse mundo são passageiros. A nossa esperança é eterna. Ou melhor, a herança que nós vamos receber, que nós esperamos, é eterna. Nós temos isso. Então nós precisamos olhar para a esperança. Ou nos apegar à firme e à verdadeira esperança para enfrentar as dificuldades do mundo. Eu sempre falo que as lentes para olhar para o sofrimento são as lentes da esperança. A Bíblia nos apresenta isso várias vezes. A última vez que eu estive aqui, eu apontei um pouco para essa realidade, baseado no texto de Romanos, capítulo 8. Quando Paulo trabalha ali nos versos 18 até o 25, a ideia de que a gente deve ter uma esperança firme. Por quê? A esperança que nós temos é muito maior do que qualquer sofrimento que nós enfrentamos nesse mundo. Quando ele escreve aos Coríntios, ele deixa claro que o sofrimento, embora pesados, diante da glória que nós esperamos, o sofrimento é leve e momentâneo. Então nós temos uma esperança viva, a viva esperança que é a ressurreição em Jesus Cristo. E ela tem como base a ressurreição de Jesus, pois ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentro de nós. A ideia é simples. Nós vamos ressuscitar. Se o sofrimento que nós enfrentarmos nos levar à morte, fique tranquilo, porque você vai ressuscitar em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, no capítulo 15 de Romanos, ele trabalha muito bem essa ideia, a ideia da nossa confiança ou da nossa certeza de ressurreição baseado na ressurreição de Jesus. Quando ele deixa claro que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé seria vã, nós não teríamos esperança, ou melhor, a nossa vida seria terrível. Porque se a nossa vida se limitar apenas a esse tempo presente, à realidade que nós passamos aqui agora, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas sabe por que nós somos alegres? Crente é alegre, né? Deveria. Porque a nossa esperança é viva. Nós temos certeza e nós esperamos com convicção que Cristo ressuscitou e ele vai nos ressuscitar também. Essa é a nossa esperança viva. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Mas esse não é o único propósito para o qual Deus nos regenerou. Porque ele nos regenerou para a salvação. E essa esperança que nós temos é a salvação final. E é uma salvação ou uma herança, como o texto vai nos dizer, que é indestrutível. O texto continua. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Aqui ele nos mostra que Deus nos regenerou para uma indestrutível herança. Uma herança indestrutível. Quando nós pensamos em herança, todo mundo sabe, né, o que é herança. Aquilo que você herda. Isso vai ficar com alguma coisa, né? Nunca é bom quando a gente pensa no contexto de herança. Porque para você herdar alguma coisa, alguém tem que morrer. É muito triste. E às vezes há muita briga por causa disso, né? Uma tristeza. A gente deveria olhar para esse tipo de herança aqui, porque nós temos uma herança muito maior, que é indestrutível. Imaginemos que a sua herança é um carro, uma casa, dinheiro. Isso pode ser destruído. Isso pode ser roubado. Não vai envelhecer. Isso não é firme. Quando a gente fala no contexto bíblico de herança, a gente lembra da história de Israel. Deus prometeu a Abraão terra, descendência. A terra era a herança de Israel. Israel habitou na terra de Canaã, sofreu muito naquele contexto. Né? Eles perderam a terra durante o cativeiro babilônico. Voltaram, a terra não era sua. Eles ficaram, e depois disso, nunca mais a terra tinha sido deles. E ela não era algo indestrutível. Chegou um momento em que eles, aqueles que creram em Jesus, entenderam que a terra não era o ponto principal da herança. Porque a terra de Canaã, ela poderia ser destruída, roubada, mas a herança que eles receberiam crendo em Jesus era uma herança indestrutível. E aí ele apresenta algumas características para mostrar que essa herança ela é indestrutível. Ela é incorruptível. Ela é sem mácula, não tem mancha, imarcessível, ela não murcha. Não é igual uma folha que vai murchar. A herança que nós possuímos, ela não vai ser destruída. E ele deixa isso muito mais claro quando ele apresenta dois argumentos aqui. Ele diz assim, que nós recebemos essa herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, e ela está reservada nos céus para nós outros. Pergunta que eu faço é: quem reservou esta herança nos céus? A resposta é simples: Deus. A sua herança está guardada nos céus. Ninguém tem coragem de roubar, porque Deus está guardando a sua herança. Será que isso nos dá confiança? Será que isso nutre a nossa esperança? Será que isso nos ajuda a sofrer? Eu sofro olhando para o que está guardado por Deus para mim. A nossa herança está guardada para ser entregue no momento oportuno. E quem guarda é o nosso Deus. E além disso, ele vai dizer mais, que esta herança, ela está reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder. Sempre que eu falo do poder de Deus, eu gosto de enfatizar algumas coisas, porque às vezes nós não entendemos. A gente lê, a gente entende o que o texto está dizendo, só que a gente não presta atenção no poder que esta afirmação possui. A herança está reservada para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus. Há uma herança guardada por Deus para pessoas que são guardados por Deus. Porque se dependesse de nós, nós perderíamos essa herança. Se dependesse da nossa força, esquece. A gente ia fazer igual o filho pródigo. A gente ia gastar, estourar toda a nossa herança. Mas Deus nos guarda. E Ele nos guarda pelo seu poder. E a pergunta que eu sempre faço é: será que Deus é poderoso? Será que Deus tem poder? Eu acho que tem. Deus foi aquele que disse e as coisas aconteceram. Pela palavra, Deus trouxe à existência tudo que há. Ele só precisa falar. Ele não precisa de muito. E esse Deus é o mesmo que, pela mesma palavra, Ele sustenta todas as coisas. Eu não consigo sustentar essa vida muito tempo. Se eu soltar, ela cai. Eu não tenho tanta força. Se eu demorar muito tempo com essa Bíblia, com o braço esticado, fica. Vamos lá, um dia, dois dias. Você não aguenta. Você não consegue sustentar a sua própria vida. Nós não temos controle sobre a nossa vida. Nós não temos poder. E Deus tem. Ele controla toda a nossa vida. Todas as coisas. Não só a sua. Ele controla todo o universo. A força da gravidade é fraco perto do poder de Deus, porque Deus controla a força da gravidade. E é esse mesmo Deus que tem todo esse poder, que guarda a nossa herança e guarda também a nós diante das lutas e dificuldades. A nossa herança, ela está guardada, e ela é guardada pelo próprio Deus. Para aqueles que são guardados também pelo poder de Deus. E Pedro apresenta, de um certo modo, a nossa parte. Porque a gente pode ler algo nesse sentido e falar, tudo bem, é uma é só viver de forma passiva aqui que Deus vai cuidar de tudo. Não. Nós precisamos expressar a nossa fidelidade a Deus, pois nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. A nossa fidelidade, o nosso compromisso com Deus. Isso não significa que Deus trabalha 50% e nós fazemos a outra parte. Não. Deus trabalha 100%. E a nossa responsabilidade é 100%. Durante essa caminhada, nós precisamos confiar em Deus. Expressar a nossa fidelidade a Deus. E nós só conseguimos fazer isso porque Deus nos guarda. Porque Deus nos guarda. Então, meus irmãos, olhamos para esse texto. Olhamos para essas realidades. E devemos nos perguntar: como temos reagido aos sofrimentos? Como temos enfrentado as perseguições por causa da nossa fé? Podemos reagir de várias formas: chorando, simplesmente, murmurando, só reclamando, abandonar a fé, talvez seja mais fácil. Ou nós podemos olhar para Deus e dizer: Deus, bendito é o Senhor. Eu estou sofrendo, está doendo, mas o Senhor é bendito eternamente. As coisas estão difíceis, eu não sei se eu vou aguentar, mas mesmo assim o Senhor é bendito eternamente. Porque Deus, Ele nos salvou. Deus nos deu esperança. Não é qualquer esperança, é uma esperança viva, uma esperança real. E essa esperança, ela baseia-se na herança que está guardada para nós. Está lá, guardadinho, esperando o dia que Deus vai trazer de forma completa através de Cristo. Enquanto isso, o próprio Deus nos guarda. Você está nas mãos de Deus. Já parou para pensar nisso? Você está nas mãos de Deus. E esse Deus te guarda. Você está nas mãos de Cristo. E Cristo te guarda com muito poder, que é o poder que Ele tem. E enquanto aqui estamos, nós cremos nessa verdade e vivemos de acordo com ela. Deste modo, um dos modos de reagir ao sofrimento é com adoração. Louvado seja Deus em meio às minhas dores, em meio às minhas lutas. Porque Deus sabe muito melhor do que eu o que eu estou passando. Uma das perguntas que nós devemos fazer em meio às dificuldades é: como eu posso adorar a Deus em meio às minhas dificuldades? Como em meio a esta luta eu posso glorificar a Deus? A gente mal pergunta isso. A gente quer saber logo como lidar com a dificuldade. Como resolver o problema. A gente nunca pergunta: como esse problema pode me levar a adorar a Deus? Como esse problema pode me tornar mais parecido com Cristo? Como esse problema pode me fazer, assim como Pedro, dizer: bendito seja o Senhor. Precisamos nos atentar para essa verdade. Mesmo em meio às lutas, adorar o Senhor, confiar no Senhor, esperar no Senhor. Porque o nosso Deus é poderoso e Ele nos guarda e vai nos guardar até o fim. Até a salvação que será entregue para nós no último tempo. Até lá, Deus te guarda. E até lá, nós seguimos firmes, crendo em Deus. Lutando segundo o poder que Ele nos dá para lutar. Que Deus nos ajude a, em meio às dificuldades do próximo ano, porque terão dificuldades, terão lutas. Que Deus nos ajude a seguir confiando, adorando aquele que é poderoso para nos guardar de todos.